Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Zé Gonçalves. Bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes, servidores ou não servidores que nos acompanham semanalmente aqui no programa Sem Fempe para Todos.
Pois é, o nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José das Pinharas. O nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, junto do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna e Salgadinho Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, zona urbana, zona rural, e lá no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Também o nosso bom dia à companheira Maria José, à Lila e a Sebastião na escuta do programa, ao Isidro, ao João Batista, à Lela, no município de Cacimba de Areia, ao amigo Zé Geraldo, à Socorro, à Dona Geralda lá no sítio São Beto, ali próximo a Santa Gertrudes, ao amigo Roberto Lima, né, que está se recuperando aí da cirurgia, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativo do Açaré, Distrito de Santa Gertrudes. Inclusive, a turma lá está recebendo R$75 mil do governo federal, do governo Lula, aí, né, para construir casa lá no assentamento. Mais uma casa lá no assentamento, outros reformas. Estão chegando recursos, né, do governo federal, as políticas públicas chegando à comunidade, né. O nosso bom dia a todos os companheiros também do assentamento do Campo Comprido, na escuta do programa, a Domício, a Preta, a Geneva, lá na Ipueira, ali município de São José de Espinharas.
É, um nosso bom dia também para os meus pais, seu Tico e Dona Divone, estão nos acompanhando, né, ouvindo o programa, mandar um alô especial para eles, são ouvintes assíduos, Gonçalves. E outras pessoas lá da comunidade das Sete Casas. Lembrar da nossa companheira Carminha Soares, presidente do nosso sindicato, que está um pouco adoentada da voz e não deu para estar presente hoje aqui conosco no programa Sem Fé para Todos. Quero mandar também um alô aqui para o pessoal do Sítio Pilões, lá o pessoal que me convidou inclusive para participar da reunião da associação, e o presidente da associação entrou em contato muito bacana conosco, e a gente vai participar e dar também a ajuda que for necessária. Então, o amigo Lima, presidente da associação, receba nosso abraço, e dia 10 estaremos lá junto com eles.
Pois é, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Eu quero é viver em paz, por favor me deixe. na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração.
Está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Pois é, o nosso bom dia também, né, para todos os membros da diretoria do Sinfemp, a companheira Carminha, né, que, como o Frei Fábio afirmou, problema de saúde não pôde estar aqui, ao Gilson Remígio lá em Condado, a Elizabeth Barreto, ao Moisés, a Marinalva, a Edivânia, Josinaldo lá no Salgadinho, município, né, não é no bairro aqui em Patos. Ao companheiro Elias, lá em Olho d'Água, ao Márcio Grigório, lá no assentamento de Santana, São José das Pinhares, a companheira Jonas Lopes, aqui de Patos, a companheira Valéria, lá de Santa Terezinha, a Socorro Rodrigues, diretora dos aposentados e pensionistas, a nossa amiga Cleide, a Saulo Virginia, o companheiro Eri e Josualdo, né, que estão licenciados, a companheira Alain, agente de combate às endemias, a companheira Alice, agente comunitário de saúde, lá de Santa Luzia, a Adailda, nossa companheira de passagem, ao Pé Gentino aqui de Patos, a companheira Natália também aqui de Patos, a Mariazinha lá no Mutirão escutando o programa, a Lucilene Carlota lá no Bivaro Olinto, ao companheiro Paulo Ricardo Costa lá em Junco do Seridó, ao professor Judas Tadeu lá no Mucambo, a Teca no Jatobá, a Rosângela que é do município de Emas, também os companheiros e companheiras, delegados sindicais e conselheiros representantes em Junco do Seridó, o Orlando, o Tiago, a Carmen e Expedito, São José do Sabugi, o companheiro Gabriel, a Carla, Lucinalva e Magda, São Mamede, a companheira Marinei, Josilene, Maria do Socorro, Silva e Celina Leondas, Santa Luzia, a companheira Maria Zeila, a Givanildo, a Dona Gracina e a Maria do Carmo, lá em Tenório, a professora Mônica, ao João Alves Diniz, a Maria Vitória e Maria Alice, em Vase, a professora Edi Rocha, Diana, Gernaide e Sandra, todas na escuta do programa, assim sempre para todos. Catigueira, o amigo Edivan, a Mauri Potiguaras, a Justina e a Vera Lúcia, Emas, ao companheiro Cacá, a Francisco Nunes, a João Batista e Marlene Eusébio, Olho d'Água, Luiz Augusto Leite, a Damiana Carvalho, a Luciana Paulo Tomás e a Sebastião Gonçalves, Santa Terezinha, a companheira Flávia, né, Gari, combativa, a companheira Celina, a Iane e a Valdênio, a Mãe d'Água, a Cícera Graças, ao Cícero Ferreira, ao José Alves e a professora Vandy Cleide, São José do Bonfim, a companheira Alboneide, a Socorro Andrade, a Maria Lúcia do Nascimento e a Maria Soares Monteiro, no município de Ari de Baraúnas, ao professor Evaldo, a professora Adriana, a professora Pedrina, a nossa companheira Rúbia Lima, Assunção, a companheira Joselito, ao Antônio Carlos Taveira, Maria Luzimar e Maria das Graças Alves, Cacimba de Areia, Maria Liete, ao Alex, a Lucieu de Joseni, passagem ao Marreta, é o Armando Gomes Ferreira, Ademauro, professor, Edileuza e Maria de Lourdes, Quixaba, companheira Lucy Cleide, Elizabeth, Maria da Guia e Rayane, Salgadinho, a companheira Janeide, a Antônio Salviano Maciel, João Batista Mariano Pereira e Maria José Gomes Oliveira, a Zezé, professora aposentada, condado ao Francisco dos Santos Silva, ao João Lúcio, que é enfermeiro, a Maria Aparecida Conceição, a Simone Ferreira, Malta, a professora Eusiclé, a Francilene, a Ivanda Hilda, a João dos Santos Maravilha, São José dos Pinharas, a companheira Valmilene, a Dionice, Lenise, Maria Betânia, Vista Serrana, a companheira Maria Alves de Lima, Delmita, Valdete, Salésia, e a todos os nossos companheiros e companheiras que são conselheiros, representantes aqui do município de Patos, ao Antônio Raposo, ao Antônio Vieira, ao Brian Kennedy, ao Carlos Eduardo, Edson Guedes, Elisângela, Rimar, Flaviana, Naldinha, João Batista, Joaquim Feira Neto, José Lael, José Mamed, José Ranieri, José Ivan Tero, Cléber Dias, Maria Célia, Maria das Dores, Maria Lenilda e Red Clay. Todos aí na escuta do programa, né? O nosso bom dia especial para todos esses companheiros e companheiras.
Pois é, a gente sabe do carinho que muita gente tem pelo programa, porque o programa do Sinfemp, assim como o nosso sindicato, é direcionado exatamente ao trabalhador, à trabalhadora, ao servidor, à servidora. E os trabalhadores, Gonçalves, em geral, eles se sentem bem quando escutam as notícias relativas aos trabalhadores, os ganhos que a gente tem, as lutas. E muita gente que não é servidor público acompanha esse programa e está interessado exatamente em saber como é que está a vida dos nossos servidores, dos nossos trabalhadores em geral. Por isso que a gente recebe mensagens, a gente é acompanhado quando o programa é transmitido ao vivo, e muita gente está ali no Facebook acompanhando, perguntando. Às vezes a gente, eu não conheço essa pessoa, não apareceu no sindicato, é porque muitos não são filiados, não são servidores, são trabalhadores. Por falar em trabalhador, há pouco nós tivemos aí, né, o dia 1º de maio, foi dia do trabalhador, e a gente aproveita o programa aqui para parabenizar mais uma vez. Tivemos aí a feijoada, né? Foi a grande feijoada do servidor. Você estava por dentro, eu estive lá. Peguei minha marmitinha, uma correria, mas você, eu acho que você ajudou até a fazer a feijoada.
Pois é, foi uma atividade importante do Sinfemp. Essa feijoada do servidor é o segundo ano que a gente faz. É uma grande atividade, né? Porque nós tivemos mais de 500 servidores participando da feijoada. A gente colocou o horário de 10 horas da manhã. Mas, na verdade, de 8h20 já tinha gente lá, né, para participar da atividade. Nós colocamos lá 4 tendas de 5 metros, colocamos cadeira, tivemos animação do Teinha e Banda, fizemos a feijoada lá no refeitório, né, inclusive vieram vários caldeirões de feijoada, né, porque veio o suficiente, mas o pessoal comia...
Né? Repetia. Preciso entrar no Rubacão, né?
Foi, entrou no Rubacão, depois veio mais feijoada, mais 2 caldeirões de feijoada, 2 tachos daquele de feijoada. Depois Rubacão, né? E quase não terminava mais. Aí foi servido refrigerante, foi servido cerveja, né? Foi servido, né, a todo o pessoal, mais de 500 pessoas, não apenas de Patos, mas também de outros municípios que compareceram, a exemplo do município de Olho d'Água, né? A turma veio em peso. E também do município de Cacimba de Areia, né? E tinha outros municípios lá presentes, de São José dos Pinharas.
Isso é interessante, Gonçalves, o que você está falando, porque eu vou dizer o seguinte. É o amor que os filiados têm ao sindicato. Eles se sentem bem no Sinfemp. Porque ninguém ia sair de São José dos Pinharas, de Cacimba de Areia, só para comer uma feijoada que ele encontra, inclusive, no município dele. Mas aquela congratulação, aquele convívio com o sindicato, faz bem a muita gente. Por isso que eu digo que os nossos filiados, sobretudo a nossa diretoria, é formada de pessoas que vestem, de fato, a camisa do Sinfemp. Claro que a feijoada em si ali é um evento importante, mas eu vejo que muito mais é a presença, eles saírem lá dos seus municípios para cá com essa intenção. de estar junto com os outros membros da diretoria, os outros filiados aqui em Patos, num evento como esse.
Com certeza, né? Você observa aqui em Patos, eu não quero aqui discriminar nenhuma outra entidade sindical, mas qual o sindicato em Patos que faz atividade igual o Sinfemp? Você procura, e é difícil encontrar. Você vê a situação mesmo dos trabalhadores no comércio de Patos, os trabalhadores da indústria, os trabalhadores da construção civil.
Esse da construção civil, eu quero que até um rapaz entrou em contato comigo só para pregar, para saber onde era o endereço. Eu disse, eu não sei. Eu não sei se você tem conhecimento, mas...
Tem essa questão também. Muita gente vem procurar o Sinfep para resolver problema de outros sindicatos. É sindicato da rede particular, é sindicato com base estadual, é sindicato de construção civil, é sindicato dos trabalhadores no comércio, né? Então, há uma procura, porque o Sinfemp, que hoje é localizado na sua sede própria, na rua 18 do Forte, 140, na Alça Sudeste aqui, né? Perto do bairro de Jacé, né? Mesmo, ali onde eu digo sempre, muita gente, onde Dinaldo Vanderlei ficava jogando ali com
baralho, né?
Ali com o pessoal, né? Naquela bifurcação Y, né? Que você tem a Peregrine e tem a 18 do Forte, já para entrar na Irineu Jofre, né? Que vai para Teixeira. Então, veja bem, o Sinfemp é um sindicato referência. A gente tem o nosso jornal, a gente faz as lutas, a gente faz a festa, a gente faz atividades, inclusive agora, no dia 7 de junho, nós vamos fazer o encontro regional dos aposentados e pensionistas, né? E vamos aproveitar para fazer também o São João do aposentado e da aposentada.
Importante.
Né? Na sede do Sinfemp. Então aí é só para aposentado e aposentada, né? Porque a gente está fazendo muitas atividades com os ativos, mas não vamos esquecer os aposentados e aposentadas, que a gente tem uma programação especial, porque hoje são mais de 800 aposentados aqui em Patos e 80% são filiados ao Sinfemp, né? São do Sinfemp. Então, também tem os companheiros de outros municípios, né? Que a gente tem feito esse trabalho, né? De participar de reuniões e vamos, inclusive, fazer as visitas. Então, o sindicato, eu digo sempre, né? Que ele passou a ser essa referência e aí ter essa credibilidade, né? Com o servidor e a servidora. E esse aspecto de mobilização, esse aspecto das confraternizações, certo? Não é todo sindicato que faz a festa anual do associado e da associada. A gente faz logo duas festas. A gente faz a festa do professor e a gente faz a festa dos demais servidores, né? Inclusive está prevista já aqui, né, no nosso jornal, a festa do no mês de outubro, né? Dia 10 de outubro, uma sexta-feira, será a festa dos professores, vai ser no Coliseu Hall, sai de Papinhacó, e dia 24, que é uma sexta-feira, 24 de outubro, que inclusive é aniversário de Patos, uhum. Né? 24 de outubro é uma sexta-feira, a festa dos servidores públicos municipais. A gente até pensou em fazer essa festa no dia 23 de outubro, mas enquanto é feriado em Patos, os demais municípios e servidores trabalham, então não tem sentido. Então vamos fazer aqui, dia 10, festa dos professores, e dia 24 de outubro, a festa dos demais servidores também lá no Coliseu Hall. E esse ano a gente pretende ampliar aí a atração musical. Não vamos ficar só com TI em banda, não. Vamos realmente ampliar com outras atrações, inclusive uhum. Para envolver mais a juventude, né? A juventude, porque o pessoal gosta do forró, gosta do brega, mas aí tem a juventude que gosta do rock, né? Como eu gosto de rock. Pronto, então eu vou... Também a gente vai discutir para levar
ótimo.
Uma banda mais moderna, né? No sentido assim de agradar a juventude aí que solicitou. Inclusive, na última festa, teve a companheira da Secretaria de Desenvolvimento Social que disse, Gonçalo, tá bom trazer umas coisas mais diferentes aí para nós que somos jovens. E concordo plenamente, próxima festa a gente vai trazer aqui um roqueiro.
Vamos pensar os nomes, né? Aqui em Patos não falta. Uhum. Não falta para valorizar, inclusive, também a... Aliás, o Sinfemp faz isso, porque Teinha é uma pessoa que agrada a muitos, né? A muitos. Claro que é necessária essa diversificação e é bom para o sindicato. Mas aqui a gente tem nomes, eu aproveito aqui e cito de, sem nenhum medo, nomes como Renato Marinho, que é um fenômeno, a Sarah Kimberly, que também é outro fenômeno muito bom aqui, que pode, fazendo essa política que o Sinfem faz, que é a política de valorização da cultura e do artista do local, né? Diferentemente do que os governos municipais deviam, inclusive, fazer. Mas o Sinfemp faz e continuará fazendo. E eu só quero concluir, Gonçalves, com relação à festa, dizer que essa festa não é uma festinha para o servidor, uma festinha para o professor. Os professores que participam, os servidores que participam, fazem questão de ir porque é, de fato, como diz na linguagem popular, é a festa. A festa que o Sinfemp faz tem uma dimensão tão grande que você sabe muito bem, né, na época da pandemia, que a gente aproveitou, entre aspas, aquele período, não foi feita a festa. Essa festa tem uma dimensão, inclusive econômica, tão forte que a gente deu o pontapé com aquela, com aquela ausência da festa naquele ano, o pontapé para o que hoje é a grande sede própria do Sinfemp. Não foi isso?
Compramos a sede e construímos um auditório e refeitório nos 2 anos de pandemia.
Aproveitando, né, até a parte ruim que é das coisas, a gente tem que saber aproveitar.
E não tem nem como mudar, que quem inventou a festa foi eu e agora não tem mais como recuar.
Mas, aliás, está ampliando, porque você vê, sair daí do rancho para o Coliseu é uma ampliação também, porque o ambiente é outro em termos de tamanho, a gente sabe disso.
Climatizado.
Exatamente.
Interessante que o pessoal, o professor que foi para a festa lá no Leão Dourado, é um pouco imprensado, porque lá tinha 552 professores na festa do Leão Dourado. Então ficou um pouco imprensado mesmo. Aí a gente fez a outra festa dos servidores, já que chegou a mais de 1000 servidores, lá no Coliseu Hall. Aí saiu, os professores já reclamaram. Não dá. Faz a festa da gente lá no Leão Dourado, aí vai fazer dos demais no Coliseu Hall, e pronto, as duas agora vamos realizar no Coliseu Hall. Só que não cabe
todo mundo.
1.500 pessoas numa festa não é confortável. Então a gente não vai também cair nessa precipitação aí, né? De arruinar. Uhum. Então nós vamos fazer a festa do professor e vamos fazer a festa do servidor no Coliseu Hall, né? Que é um local bem amplo, né? E se Deus quiser, vamos começar a construir um Coliseu Hall para o Sinfem.
A sede, né, social.
A sede social.
Você sabe que talvez muita gente que conhece lá o Leão Dourado, que tem muito professor que participa de eventos aqui, possa não ter ido antes, já pensando no tamanho. Com essa transferência para o Coliseu, a possibilidade é de aumentar, porque o pessoal já sabe o tamanho e diz, não, agora eu vou. Existe também essa possibilidade de aparecer muito mais que 500 professores, como foi da outra vez.
Exatamente. E agora a maioria do pessoal tem transporte, né? Se você comparar aí 20 anos da nossa vida aí para cá, a maioria do pessoal está
carro,
né, casa, né, e melhorou muito a vida do povo.
Você aproveita aqui, hoje a gente aproveita aqui, teve um encontro de professores lá no Elma, né, o antigo Waterplay. Lá no Elma.
Elma Empreendimentos.
Eu cheguei um pouco atrasado, que eu vinha de São Mamede, e fui para esse encontro. Quando eu cheguei, eu peguei exatamente um desses bajuladores de plantão. Quando eu fui parando, meu carrinho simples até, eu fiquei olhando e disse, deve ser político que tem aqui, porque eram uns carrões até mais ou menos. Aí tinha um cara dizendo, por isso que o professor fica lutando, olha aí, quer dizer, desvalorizando, porque sabe que o professor ganhou um pouquinho mais, aí faz um esforço para comprar um carrinho, um negócio, aí o cara lá estava achando, inclusive soltando essa piada, que o prefeito não precisava atender muitas coisas de professor, olha, não vem um a pé. Você já imaginou? Ele queria que a gente fosse a pé para o Elma? Queria que nesses 20, 30 anos de luta o professor não tivesse um veículo para andar?
Tem gente que, na verdade, quer ver o rico muito bem, como sempre, e os trabalhadores na miséria.
Na miséria.
Então, quem é servidor público não pode ter um carro que preste, tem que andar de bicicleta, 64 do ano que eu nasci, não pode ter uma moto, não pode ter uma casa boa, né? Não pode morar no local mais adequado, né?
Não pode ter um celular melhor. Por isso, Flávio Dino, naquela entrevista, quando a repórter disse, mas o senhor é um comunista de iPhone. Ele disse, sim, Porque nós comunistas queremos o iPhone para todo mundo, diferentemente do sistema capitalista, como vocês apoiam, que quer o iPhone só para o rico. Nós queremos que o iPhone seja um objeto, como o carro, outras coisas, que esteja na mão de
acessível,
todos, acessível
a todas as pessoas.
Exatamente. Exato.
Pois é, por isso que essa elite não presta. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim.
Sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para todos, na manhã, quase horário de almoço, né? Desse domingo, exatamente dia 4 de maio de 2025. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre a festa, sobre a feijoada, mas houve um evento aí importante, Zé, com participação do Sinfemp, que tem a ver também com o trabalho e com o trabalhador.
Exatamente, nós fizemos uma atividade, uma panfletagem no comércio aqui de Patos, no último dia 30 de abril, né, que antecedeu aí o dia 1º de maio, justamente é uma atividade assim, de solidariedade aos demais trabalhadores e trabalhadoras que não são servidores públicos, né, porque os servidores públicos, a gente tem as 40 horas semanais e boa parte dos municípios, a exemplo de Patos, a gente tem as 30 horas trabalhadas durante a semana, sendo 6 horas corrida. E os trabalhadores da indústria, do comércio, que trabalham em shop center, que trabalham em farmácias, que trabalham em supermercados, que trabalham nas lojas, a exploração realmente é tremenda, né? Tremenda, porque esses trabalhadores, eles pegam na segunda-feira e trabalham até o sábado. Sábado, eu vi aqui loja, inclusive, aberta no sábado às 18 horas. Presenciei já aqui em Patos, lojas, esses trabalhadores lavando a loja à
fazendo
noite.
Fazendo a limpeza.
À noite, no sábado. Coisas assim absurdas, absurdas. E aí nós temos, semelhante aos servidores públicos, eu digo assim que a gente tem 80% dos servidores públicos são mulheres. A maioria do magistério são mulheres, né? Auxiliar de serviço, mulheres, né? Então, Secretaria de Desenvolvimento Social, mulheres. Secretaria de Saúde, mulheres. É maioria. Aí você vai para o comércio também, para a indústria, para os supermercados, para farmácias. A maioria também é mulheres. A indústria aqui tem um pouquinho de diferença, né? São mais homens. Mesmo assim, os homens também são explorados. Então, eles trabalham de segunda a sábado. Acontece que, no tocante às mulheres, elas têm, na verdade, uma tripla jornada de trabalho. Porque quando ela chega do trabalho, chega na loja, 19h, ainda vai fazer janta, ainda vai arrumar as coisas, muitas vezes vai fazer o almoço do outro dia. O domingo, entre aspas, que é o dia de folga, certo? Quando pode muito, vai à igreja, certo? Mas não tem como ir para lazer, porque passa o domingo todo lavando roupa, fazendo comida, organizando a casa, para na segunda-feira trabalhar. Então, trabalha direto, né? Como cantiga de grilo, que a gente diz aqui, que é o ditado popular. Então, essa panfletagem que nós fizemos no último dia 30 aqui em Patos, junto ao comércio, nós recebemos, na verdade, um grande apoio desses trabalhadores e trabalhadoras, que inclusive também colocaram assim, até certo ponto, a importância de ter um sindicato ativo, né? Teve comerciário que disse, Zé Gonçalves, se o nosso sindicato fosse igual ao Sinfemp. Então, colocando isso. Agora, quem não gostou, na verdade, foram os patrões, né? Porque eles argumentam que é isso mesmo, tem que trabalhar, que não pode ter prejuízo, né? Quando foi para acabar a escravatura, né? Entre aspas, diziam também que ia quebrar tudo. É, né? A mesma coisa. Então, quais os benefícios, inclusive, o fim da escala 6x1 traz para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então é importante, né, a gente refletir sobre isso aí, né? Quais os benefícios, né? Porque tem muita gente, na verdade, em dúvida, né? Se vão trabalhar de segunda a sexta, como é que fica o sábado e domingo? O sábado e domingo o patrão contrata. Inclusive está aí colocado. Vai gerar 2 milhões e meio de empregos diretos com essas contratações. Inclusive, poderia ser feita aí essa leitura para esclarecer melhor ao povo, à população, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras no comércio, na indústria, posto de combustível, farmácias, né, que são os mais explorados, não só em Patos, mas em nosso país.
Ok, é isso mesmo. Aqui nós temos 6 pontos que são principais, né, de benefícios do fim da jornada 6x1. Primeiro, melhoria da saúde mental e física dos trabalhadores, né? A redução dessa jornada diminui o estresse, diminui a exaustão, prevenindo assim transtornos como ansiedade, depressão e outros problemas relacionados à saúde mental. Isso também, Gonçalves, reduz o número de afastamentos por doenças ocupacionais. Depois nós temos um segundo ponto, que é o aumento da produtividade. Com jornadas mais curtas, os trabalhadores ficam mais descansados, o que melhora a qualidade do trabalho, reduz o absenteísmo e promove maior eficiência nas atividades realizadas. Terceiro ponto é maior tempo para convivência social e lazer. A redução da jornada permite que as pessoas tenham mais tempo para lazer, estudos, cuidados pessoais e convivência com amigos e familiares, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo os laços sociais. Quarto ponto é a dinamização da economia. Com mais tempo livre, os trabalhadores têm mais oportunidades para consumir bens e serviços relacionados ao lazer e à cultura, impulsionando assim setores econômicos específicos e gerando maior dinamismo econômico. Inclusive, eu fico observando, Gonçalves, com relação a esse ponto, a dinamização da economia, tem vezes que a gente não vai ao supermercado comprar determinada coisa porque não tem tempo. Não há tempo. E você fica protelando, só vai na última hora e no, na saída do trabalho, porque não tem tempo. Então você não consome, você não compra às vezes. Isso acontece até comigo, devido a tantas atribuições.
Você tem uma ideia. Quem trabalha de segunda a sexta, né, não tem tempo durante a semana para fazer compras, por exemplo.
Isso.
Imagina quem trabalha de segunda
a sábado.
Né? E outra coisa, a questão da folga. Né? Você tem uma folga no domingo, você tem uma folga no sábado, é uma coisa. Agora você tem uma folga de segunda a sexta, primeiro que você não dorme de manhã mais, né? Porque está o barulho já. Então o sábado é mais calmo e o domingo especialmente é mais calmo. Né? Então o que na verdade os trabalhadores querem é o fim da escala 6x1, que é a 5x2. Você trabalhar 5 dias e folgar 2. Folgar 2, ter 2 dias, né? Aí você tem condições de se programar, até de viajar. Eu fico perguntando, por isso que agora tem uns bate e volta, né? A expressão bate e volta, né?
É, Deus me livre.
Você sai no sábado de 10 da noite, chega na praia de manhã e volta à tardinha. É loucura. Mas eu fico observando aqui, esses trabalhadores que trabalham de segunda a sábado não tem nem como viajar. A única coisa que eles fazem é visitar os pais no domingo. Se for no sítio também a mesma coisa, já tem que estar no domingo à tarde em casa para se programar para trabalhar no outro dia. Afinal, não pode nem participar de uma confraternização, né? Porque se for beber essa coisa, não tem nem condições.
Não tem.
Porque na segunda-feira vai ter que estar atendendo ao público. É realmente terrível, né? E agora é muito bom para os patrões que só fazem lucrar.
É
lucrar
verdade.
E lucrar.
Quinto ponto, redução das desigualdades sociais. A possibilidade de mais contratações para compensar a redução da jornada pode gerar mais empregos. Segundo previsões, aí 2 milhões e 500 mil empregos, né, promovendo maior inclusão no mercado de trabalho e reduzindo a desigualdade social e econômica. E o sexto ponto, melhoria nas condições de vida para as mulheres, o que Gonçalo já falava antes, né? A redução da jornada pode beneficiar especialmente as mulheres, como muitas comerciárias, que frequentemente são chefes de família e enfrentam uma dupla ou tripla jornada de trabalho, conciliando atividades profissionais com tarefas domésticas e cuidados familiares. E aí eu estava vendo o pobre de direita, Deus me perdoe, eu conversava com... Conversava não, tive que ouvir pela caridade... Eu ouvi, mas ele dizendo, inclusive aqui de Patos a pessoa, dizendo isso é errado, vai desgraçar com a vida do empresário. Ô criatura, você já viu quanto que o empresário ganha? Você já viu lá no, que o dono da loja, o que ele paga aos 10 funcionários que tem, não é 10% do que ele lucra? Então, como é que a pessoa... Eu fico pensando assim... Eu não sei de onde vem tal raciocínio, né? Tal raciocínio. Se a gente tem o comerciante, tem o dono da empresa, ele tem como ganhar ainda, mas com uma visão diferenciada. Não é obrigado, se você ganha R$1 milhão no ano, se você ganhar R$900 mil, você vai viver também tranquilamente, mas ainda tem muito pobre enganado com esse pensamento, viu, Gonçalves?
Com certeza. Outra questão também fundamental que a gente sempre coloca aqui, que envolve aí os servidores públicos, é a questão do pagamento de insalubridade. As prefeituras, inclusive no próximo programa a gente vai trazer aqui, as prefeituras que não pagam insalubridade aos garis. É, inclusive nós temos aí a luta dos garis pelo piso nacional, são dois salários mínimos. Agora dia 13 de maio acontecerá uma audiência pública no Senado Federal, e o Sinfemp vai mandar uma representação para essa audiência pública em Brasília, né? Inclusive, na última quinta-feira a gente conversou com os garis de Cacima de Areia, certo? Mas a gente vai marcar um encontro dos garis ainda neste mês de maio aqui no Empates, dos 23 municípios que acompanham a nossa base territorial, para realmente discutir o piso de dois salários mínimos e vamos lutar para que seja implantada a insalubridade. E aí também vai para os trabalhadores da iniciativa privada. Você observa aí que os pedreiros, os serventes, não recebem insalubridade. Você observa esse pessoal aí que trabalha com cimento, né, que é um serviço totalmente insalubre, saco de cimento na cabeça, e quando termina o dia ele está cheio de pó de cimento, não recebe insalubridade, não tem nem EPI. Você, esse pessoal da indústria, não recebe insalubridade, certo? Então, muitos direitos são negados a esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Especialmente a construção civil e da indústria. Da indústria, quem trabalha, por exemplo, nesses moinhos aí de que faz torrefação, né, de café, certo? Produtos de milho, né? Também não recebe a insalubridade. Então, são muitas demandas, né? Não só em Passo, mas também nos demais municípios, né, que a gente observa. Então, essa redução da jornada de trabalho é importante, inclusive nessa marcha da classe trabalhadora que aconteceu em Brasília. As centrais sindicais foram recebidas pelo presidente Lula, né? E Lula também está se comprometendo aí em trabalhar o fim da escala 6x1. E os patrões estão dizendo o seguinte: não, vamos trabalhar às 40 horas. Às 40 horas, que hoje é de 44 horas, né, na iniciativa privada, mas a redução, eles acham melhor reduzir para 40 horas do que para acabar a escala 6x1, né? Porque aí vai trabalhar de segunda a sexta, e aí sábado e domingo eles vão ter que contratar, especialmente esse shopping, né, que vão ter que contratar, que abrem final de semana. Mas nós vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, é moto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, é moto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, é moto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado, é moto controle.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
E volta aqui, mais um bloco do programa Sim Sempre para Todos. A gente traz aqui o repasse feito pelo governo federal no mês de abril para todas as prefeituras da base territorial do Sim Sempre. É dinheiro aqui para queimar caeira de tijolo ou de telha, né? Municípios que receberam os recursos aqui de FPM e Fundeb, viu? Fora tudo isso que vem por fora, convênios para calçamento,
pra programas,
programas sociais, não tem nada aqui. Aqui é o grosso, é o FPM e o Fundeb que vem religiosamente todos os meses para as prefeituras.
Lembrando que esse dinheiro da educação não é a única coisa, como você está dizendo, que vem para a educação, porque a educação também tem outros programas, Gonçalves, que traz recursos para o município. Então os municípios estão reclamando, mas além disso aqui, Fundeb, FPM, você tem aí recursos de programas do governo federal. Por exemplo, agora tem o Escola das Adolescências, tem outros, e vão montando. Quando você vai ver, tem 10, 15 programas aí, fora isso aqui, que é dinheiro para o governo. Inclusive, Patos, e eu quero fazer aqui esse registro. Patos comprou há pouco uns laboratórios de ciências e matemática. Eu não vou agora informar ao certo o valor, porque a gente vai pesquisar, mas há conversas aí, chegou na escola, conversa de que cada laboratório está em torno de R$90 mil. Só que o que a gente vai falar em dinheiro, o que mais me espanta é que a maioria das escolas não tem o espaço para o laboratório. A minha, por exemplo, o laboratório não foi montado, está dentro das caixas, jogado lá na sala dos professores. Eu não sei como é que a prefeitura compra laboratório de ciência sem preparar logo o ambiente para botar o laboratório. Algo tem de errado nessas coisas, né? Então, vamos falar de dinheiro para você ver, que dinheiro para a educação tem. Se não tivesse, não comprava laboratório de quase R$100 mil.
É. Para ficar encaixado.
Exatamente.
Eu lembrei agora do hospital. Chega os equipamentos também nos hospitais, aqui em Passo, paternidade, hospital regional, hospital infantil. É, passa muito tempo na caixa porque não tem estrutura, não foi montada para instalar. Né? Então, a gente observa sempre isso. Né? Por isso que demora muito. Depois que denuncia que vão construir o espaço para montar.
Para colocar um material que comprou. Aí você vai comprar uma geladeira para botar na calçada, você não vai. Você tem que primeiro organizar a cozinha para botar a geladeira.
E essas escolas de Patos, a maioria, eu digo sempre, é um esforço de pegar para ela. Né? Porque você, escola que realmente tem uma estrutura aqui, você tem o Aristides, você tem a escola lá do Itatiunga, que foi Ricardo que eu tinha construído, né? Aí você fica procurando outra, qual outra que tem. Porque Miguel Mota, Nés Leão, abriram só uma porta de uma para outra. Napoleão e Zé Genuíno, a mesma coisa, lá no morro. Essa Anésia e Miguel lá na vila. Aqui no Jatobá tem o Firmino e o Otto também, só fizeram a mesma coisa. A escola do Bivaulim está a mesma situação, não tem mais para onde crescer. Colocaram lá primeiro andar. Aí você vai aqui para a área do morro, né? Não tem essas estruturas. O Sabino, né? Humberto Senna. Você vai para o Belo Horizonte, não tem também essa estrutura. Tem aquela do Rotary, minha pequena, aquela da Dr. Dionísio, lá da maçonaria, que é uma escola ampla, né? Lá no Salgadinho você tem um Alírio que eu não sei como é que tá funcionando aquilo ali, porque os alunos do São Judas vieram todos para lá, foram
não,
todos
foi,
lá.
Foi alugado,
tá uma loucura.
Foi alugado um anexo,
pois é,
que fica abaixo da escola. A diretora, o coisa tem que ficar correndo de um lado para outro, de um anexo para a escola, para poder dar um certo acompanhamento. Eu não conheço, na verdade, com relação a esse laboratório que a gente entrou no assunto, eu não conheço qual a escola que tem uma sala pronta, preparada para montar esse laboratório, não. Aqui no município pois eu não conheço.
Você vai lá na Vila Mariana, a escolinha Paulo Porto Pequena, Tobias Medeiros, René está fazendo milagre ali. Já não tem escola lá no Matadouro. Então, a Gil de Castro lá e Alfredo Lustosa lá no Alto da Tubiba. Manuel Roberto e Miguel, Monsenhor, uma escola grande, mas, né? E o Cisenando, lá vizinho. Então, Maria das Chagas, era Mutirão. Então, são escolas pequenas, eu, sinceramente, eu não sei onde também vão instalar isso aí. Mas vamos agora para os recursos. Recebidos no mês de abril pelas prefeituras de Fundo de Participação do Município e Fundeb. Areia de Baraúnas, R$2.141.000.
Assunção, R$2.368.000.
Cacimba da Areia, R$2.221.000.
Catingueira, R$2.432.000.
Condado, R$2.618.000.
Emas, R$2.423.000.
Junco do Seridó, R$2.879.000.
Malta, R$2.833.000.
Mãe d'Água, R$2.235.000.
Olho d'Água, R$2.441.000.
Passagem, R$2.150.000.
Patos, R$22.529.000.
Quixaba, R$2.034.000.
Salgadinho, R$2.220.000.
São José do Bonfim, R$2.000.000.
São José de Espinharas, R$2.147.000.
São José de Sabugi, R$3.813.000.
Santa Luzia, R$8.351.000.
Santa Terezinha, R$2.268.000.
São Mamé, R$2.868.000.
Tenório, R$2.296.000.
Várzea, R$2.137.000.
E Vista Serrana, R$2.446.000.
Você ouviu falar alguma coisa aqui menos de 2 milhões?
Nenhum.
Nenhum.
Inclusive tem prefeitura aqui, o caso mesmo de Santa Luzia, 8 milhões, dá 2 milhões por semana. 2 milhões por semana. Você pega aqui a prefeitura de São José de Sabugi, 3 milhões e 800, quase 4 milhões, dá quase 1 milhão por semana, certo? É tudo acima, Malta, R$2.800.000, Junco do Seridó, R$2.879.000, Condado, R$2.618.000, tudo...
Salva Meta tá aí, R$2.800.000. Pois é, então como a gente está dizendo aí, não tem um que conte menos de 2 milhões, se eu não me engano, não estou enganado, a menor que tem aí tem R$2.100.000. Mas o que a gente vê, voltando para a educação, é o seguinte, São Mamede, eu estou falando de São Mamede, é a experiência. São Mamede, nós estamos numa escola que o prefeito anterior colocou a gente lá. Não foi bondade, foi urgência, porque o Quixó que a gente trabalhava, o prédio estava caindo e nem era da prefeitura. Aí urgentemente trouxe a gente para um outro prédio que é da prefeitura, mas que não foi feito para ser uma escola. Lá funcionou a Secretaria de Educação. Então, as problemáticas do prédio não eram próprias para a escola. É diferente de um prédio que é construído para a escola. Por exemplo, o governo do estado fez uma reforma agora numa escola lá de São Amé, aquela escola do estado que está depois da primeira, que é a Fildani, que é do município, a próxima, a Napoleão. Você vai lá e vai ver. Por quê? Porque é uma escola. Foi preparado para ser escola. Mas aí você chega e bota num prédio que não era escola, nós vivemos hoje lá. A bem da verdade, nem porta, porque o prefeito anterior colocou portas, trocou as portas. De fato, ele trocou todas as portas da escola. Mas elas, se você empurrar como se fosse um papelão, cai, se desmancha, não fica engembrada. Sabe aquelas portas antigas que fica se torcendo? Depois vem essa dinheirama todinha, Gonçalves. A escola Marina Gouveia, que é onde eu trabalho, nós mudamos de prédio já tem 5 anos, não existe um computador para um aluno fazer uma pesquisa. Para você ter ideia, há 3 anos eu, como presidente do conselho, enviamos para a Secretaria de Educação 10 computadores para fazer uma revisão dos computadores. Nós estamos em 2025, sabe quantos computadores voltaram para a escola? Nenhum. Os 10 ruins que a gente tinha, ficamos com 0. Porque mandamos para a Secretaria de Educação, completou 3 anos e esses computadores não voltaram. Aí como é que se explica tanto dinheiro e não ter retorno na educação.
2.868.000, soma média.
No mês de abril.
Mês de abril. Dinheiro para queimar a caíra. Pois porque é. Ali tem a energia eólica, né? Tá trazendo dinheiro aqui para Soma Média, para Santa Luzia, para São José de Sabugi. Né? São três municípios contemplados com a energia do vento, né?
É. Isso aí é uma situação. Então a gente traz essas denúncias.
E o dinheiro deve estar indo para o vento, né?
Pois é. E o vento levou, né?
E o vento levou,
é. Eu fico impressionado com isso. Mas enfim, nosso programa existe também para apresentar. Quando o prefeito faz um negócio bacana, a gente diz aqui também. Claro. Por que não? O Sinfemp luta pelos trabalhadores, mas também pelos alunos, a educação, pela saúde, visitando aí, inclusive... Ah, e lembro aqui que há poucos dias eu vi na internet uma denúncia de que tinha uma sala de aula com o teto para cair aqui no município de Pátio. É importante a gente ver isso, que foram mães que colocaram aí no Instagram, que, se eu não me engano, é a escola... que você citou até o nome aqui, Rotary, lá na saída para Malta, né? No final ali.
É, do lado direito.
Aqui. Que houve uma reforma, inclusive, nessa escola há um tempo, mas eu vi também aqui, não quero atestar porque eu não fui lá, mas vi no Instagram denúncia de mães dizendo que não ia mandar os filhos para a escola. Segundo eu soube, a diretora disse que se responsabilizava, que podia mandar, mas como é que a diretora se responsabiliza por uma obra que está com defeito? Aí eu soube também que no dia seguinte começaram a arrumar, mas eu acho que vale a pena o Ministério Público também voltar a fazer aí umas visitas, como fez uma época e obrigou a prefeitura a construir as quadras. Dá uma olhadinha, o Ministério Público tem essa função também, dá uma olhadinha, mas só quer trabalhar se for manifestado, se alguém fizer uma denúncia.
Provocado.
Né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada nos prédios, como é que está funcionando.
Vamos trabalhar sem provocar.
Exatamente.
Pois é isso. Forte abraço a todos. Domingo a gente se encontra com mais um programa aqui, Sinfem para Todos.
Forte abraço e até lá, se assim Deus nos permitir.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.